Epitaites sobre 2024. O balanço do mundo da música.
Este é o terceiro episódio do podcast Epitaites. Eu sou o Gonçalo Palma.
E eu sou a Silvia Mendes.
Olá.
Muito prazer.
Vamos no terceiro episódio deste podcast, que são balanços musicais do ano e com as versões escritas nas áreas das notícias dos sites da Rádio Comercial, M80, Smooth FM e Cidade.
É o terceiro episódio, já falámos de ativismo e gestos solidários, falámos também de polémicas, são os episódios anteriores. Hoje vamos falar de...
cinema, música e cinema tudo misturado, ou seja, vamos ligar o projetor de cinema, mas também as luzes do palco. Vamos falar dos biopics e documentários sobre músicos deste ano, ainda são bastantes. Há cantores que se atravessam para a tela, como a cada vez mais atriz Lady Gaga, e não nos esquecemos até de filmes de músicos que estão a ser pré-produzidos, rodados ou já prontos para estrear no próximo ano.
Epitaites sobre 2024. 'Cause all I ever
have, redemption songs. When you write that?
All my life.
Comecemos pelos biopics exibidos em Portugal. O há muito esperado biopic sobre Bob Marley, de nome Bob Marley One Love, é um deles, claramente, e centra-se num período tenso da vida de Bob Marley, que intermedia dois grandes eventos pela paz na Jamaica. A figura maior destes festivais é, evidentemente, Bob Marley, o rei do reggae. Os festivais de que falamos é o atribulado Smile de Jamaica, de 1976, e o mais bem-sucedido One Love Peace Concert, de 1978.
Eu não vi... mas tenho aqui nas notas que o filme tem como cenário a cinzenta Londres, onde o músico vive o exílio, e quero acrescentar que a realização é de Reinaldo Marcos Green e o ator, que, ou seja, quem interpreta Bob Marley é Kingsley Ben Adir.
E o filme levanta aqui alguns factos biográficos que até são retratados ao detalhe, como o caso do tiroteio em 1976 na Jamaica, na casa do Bob Marley, que foi uma tentativa de homicídio. E até temos outro momento também bastante empolgante, que é a composição para a canção Exodus, quando Bob Marley estava a viver em Londres, e de repente tem ali uma inspiração, um golpe repentista, quando está a ouvir na casa a banda sonora do filme Exodus, do Otto Preminger. Portanto, é um dos membros dos Wailers que está ali a pôr a música a tocar, e ele de repente, no primeiro andar da vivenda onde eles viviam, ouve a música e de repente começa ali a coordenar com toda a banda aquele que foi o início do Exodus, que vale a pena ouvirmos um bocadinho.
Sobre 2024.
Gonçalo, sabes quem é que já estava há muito tempo a pedir por um filme biográfico?
Uma delas é evidentemente a Amy Winehouse.
No sentido figurado, não é?
Sim.
Já não está entre nós há muito tempo. Mas sim, houve um filme dedicado a Amy, o Back to Black. A atriz que foi a Amy Winehouse na tela foi a Marisa Abella, e encarnou a cantora. Eu não vi o filme,
não
tenho uma crítica para fazer, mas houve pessoas que não sentiram o filme como se calhar a Amy podia merecer.
Ao contrário do documentário, em que houve reações bastante positivas.
Pois, eu não vi, não sei.
É um filme que a história dela inspira evidentemente um filme sobre a sua vida, porque teve tudo. Teve a ascensão meteórica ao estrelato, a paixão amorosa pelo problemático Blake Fielder Civil.
Meio tóxica.
Muito
também.
Tóxica, e ela própria ficou, portanto, toxicodependente. E caiu na derrocada do alcoolismo também. Foi uma tragédia a anunciar-se. E, portanto, eu na altura... lembro de fazer muitas notícias à volta da Amy Winehouse, e de facto era doloroso ver a sua decadência. E isto, mais tarde ou mais cedo, o cinema iria pegar por aqui. Back to Black esteve também em exibição nos nossos cinemas, tal como o filme de Bob Marley. Vamos aqui ouvir um som.
Insights sobre 2024.
Elvis Presley pode ser o rei do rock and roll e de muita coisa, mas...
Do quê? Hã? De muita coisa o quê?
Pá, é um ícone americano, é um ícone turístico, dono do Graceland.
Dos frangos, não é?
Sim, sim. Não, dos frangos não é, e pronto, não é, nunca foi rei de... Não chegou a ser rei de Portugal, porque já tínhamos uma república. Mas ele não foi o rei no olhar da cineasta Sofia Coppola, que tem como hábito retratar e focar-se mais em personagens femininas. Neste caso, escolheu como protagonista principal, não ele, mas a sua mulher, a Priscilla Presley, uma espécie de jovem perdida no reino dos caprichos do omnipotente Elvis Presley na sua mansão de Graceland. A Priscilla Presley foi ela mesmo a única mulher que se casou com o cantor.
E dizer que este filme é baseado no livro de Priscilla, Elvis and Me.
Neste filme, o Elvis não está muito bem retratado. É uma pessoa muito dominadora, que até maltrata a Priscilla. E há uma coisa que é importante dizer deste filme, que eu gostei bastante deste filme da Sofia Coppola, são as interpretações. O Jacob Elordi faz impecavelmente o papel do Elvis Presley, com toda aquela personalidade forte que ele tinha, do Elvis. E também gostei bastante da atriz, a Kelly Spacey. Ela até foi premiada no Festival Internacional de Veneza, no papel de Priscilla. E esta relação começa, de facto, muito cedo, quando a Priscilla Presley era uma adolescente, e depois é retomada mais tarde, quando voltam da Alemanha. Eles conheceram-se na Alemanha,
sim.
Quando Elvis Presley era recruta militar numa das bases americanas da Alemanha, e Priscilla Presley vivia também na Alemanha, apesar de ser americana, e depois retomaram a sua relação já nos Estados Unidos. Havia esta grande diferença entre a Priscilla Presley muito nova e o rei do rock and roll, que era o Elvis, a grande figura, que era Elvis Presley. Vamos só aqui ouvir um som de uma cena em que sentimos essa presença dominadora de Elvis Presley sobre Priscilla.
So, what do you think?
I don't know if I like it.
What do you mean you don't know if you like it?
Beatites sobre 2024.
Agora, biopics que foram filmados em 2024 e há um que vai estrear no início do próximo ano.
Oh, yeah.
E nós falámos desse filme no podcast do ano passado, dedicado ao cinema, lembras-te?
Sim, mas entretanto avançou bastante.
Sim, e, mesmo.
E já vai estrear já muito, muito em breve.
De qual é? Claro. Então, estamos a falar do filme sobre a vida do Bob Dylan, A Complete Unknown, que vai estrear-se nos cinemas portugueses a 30 de janeiro de 2025. Acho que é mais cedo lá fora.
Eu até fiquei surpreendido quando fui ver as datas. Fiquei agradavelmente surpreendido, porque não sabia que era tão cedo aqui em Portugal. Portanto, fiquei bastante satisfeito. Isto é um filme que é baseado, evidentemente, em factos verídicos, porque a vida dele realmente se dava um filme, não é? Isto vai desde os primeiros anos da carreira do Bob Dylan, quando era um complete unknown, né, em Nova York, quando atuava nos clubes de folk de Greenwich Village. Sabes o que é que também atuava lá? Ele partilhou cartazes, não sei se sabes, nos clubes de Greenwich Village, com um comediante chamado Woody Allen.
É?
Ele também andava por lá, fazia stand-up.
Eram amigos?
Não sei, partilharam cartazes. Eu não sei se o Bob Dylan fazia assim amizades com grande facilidade.
O Bob Dylan é um namorados. Fofinho. O Bob Dylan é um fofinho.
É sem dúvida. Sem
lá.
Dúvida.
Fazia amigos, claro.
Depois,
somos todos amigos do Bob Dylan.
Sim. Naquela altura em que ele sequer fazia amigos mais facilmente, quando era um completo desconhecido, depois ele torna-se uma grande estrela, e o filme também retrata o momento em que ele chegou toda a gente no festival folk de Newport, quando ele começa com um set elétrico bastante ruidoso e houve ali umas caramuças complicadas. Eu tenho que admirar o realizador, o James Mangold, por propagar neste filme em factos verídicos. Não é fácil recriar um filme de uma coisa que aconteceu mesmo e tentar encontrar um ator que esteja à altura daquele carisma do Bob Dylan.
Encontro.
Eu acho que sim. Tu és muito suspeita, mas acho que sim.
Eu não, a minha irmã é que gosta muito do Timothée,
okay.
Já te disse.
Sabes qual foi o outro filme que James Mangold realizou sobre músicos? E acho que esteve bastante bem. Foi Walk the Line.
Ah, claro.
Sobre Johnny Cash, com Joaquin Phoenix também está em grande. É um filme triunfante, acho eu, porque nós conseguimos sentir ali o Johnny Cash em Joaquin Phoenix e naquela história, naquele amor arrebatador que ele teve com o June Carter, e passa muito bem. Havia um filme que nós conhecíamos do Bob Dylan, também muito interessante, mas que é uma deriva, tenta fatiar em 6 representações caricaturais, isto é, em 6 atores diferentes, a figura do Bob Dylan. Estou a falar, evidentemente, do filme I'm Not There, de Todd Haynes, que tem entre uma das protagonistas, e eu gosto bastante, é a Kate Blanchett, a fazer de Bob Dylan.
Também gosto muito da Kate. Agora, para este bastou um ator. A sério, bastou. Verdade. Timothée Chalamet, a gente ainda não viu o filme, como é óbvio, mas já há críticos de cinema a escrever sobre o que viram. E sobre Timothée Chalamet, que está também no foco da película, como é óbvio, é o Bob Dylan. E eu quero ler aqui uma crítica escrita pelo Scott Menzel, que escreveu então o seguinte: Timothée Chalamet faz o papel do ano em A Complete Unknown, uma interpretação impressionante em que Chalamet nunca é visto. A atuação de Chalamet não se resume apenas à voz ou à aparência, mas também a todas as pequenas nuances e maneirismos que traz para a sua vida quando interpreta Bob Dylan. Isto é... Até temos que interpretar o que é que está aqui escrito, não é? Um bocadinho...
Quando,
mas sim,
quando,
sim.
Quando o filme inspira estas frases bonitas, é bom sinal. Mas não foi só o Scott Menzel que ficou impressionado com este filme.
E com o Timothée.
Também na publicação Variety, que não é uma publicação qualquer, Clayton Davis diz isto: Chalamet entra na pele de Bob Dylan sem esforço e com uma determinação muito focada. Sem medo, em alguns momentos hipnóticos.
Importa reforçar aqui uma coisa muito importante, é que o Timothée canta. Canta como o Bob Dylan neste filme.
Então vamos ouvi-lo a cantar ao lado da personagem Joan Baez. If you go with snowflake storm, with the rivers freezing, summer. Bitites sobre 2024. Vai haver um biopic de um músico que também vai estrear em janeiro deste ano.
Outro?
Outro.
Maravilhoso.
Mas não é bem aquilo que tu pensas. É um bocadinho diferente este
então,
biopic.
Gonçalo, diferente
é assim,
como?
É assim. É um filme sobre o Robbie Williams.
Ah, gosto tanto. Sim.
E sabes quem é que o vai retratar? Ele vai ser interpretado...
Quem?
Por?
Por?
Um animal.
Um animal? Que animal?
Chimpanzé.
Gostaram deste acting? Como se eu não soubesse. Um chimpanzé.
Sim. Temos que ensinar isto melhor, Silvia.
Que grande macacada.
É uma grande macacada. Ele
não, é,
assim,
é muito fora da caixa.
É. Ele não se sentia uma pessoa assim tão evoluída, portanto, ele explica isso, o Robbie Williams.
É interessante,
portanto,
esse ponto de vista.
Portanto, entendeu que um personagem para o retratar deveria ser um animal próximo do humano, um chimpanzé.
Ainda assim estão lá os dramas vividos por ele. Ele gosta muito de falar sobre a sua vida e sobre aquilo que viveu. E nesse filme vamos também poder saber mais acerca do menino que sonhava ser a estrela principal da boy band Take That e tudo o que veio a seguir.
E foi bastante. Foi uma carreira a solo, atribulada também, com alguns problemas também de drogas e outras questões. E portanto o Better Man vai estar em exibição nas nossas salas a partir de 16 de janeiro.
I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. This is my story, but I'm not going to tell it in an ordinary way.
Bitites sobre 2024.
Outro biopic que tem sido muito noticiado e que só vai ver a luz do dia, não sabemos bem
ou
quando.
A luz do projetor? A luz do projetor, no
sim,
caso.
Sim. Não sabemos, quer dizer, em princípio será em 2025, mas como já foi adiado várias vezes, creio eu, não sabemos, fica a questão. Eu tenho tempo para esperar. Estamos a falar de Michael, que é sobre a vida de Michael Jackson.
Há muito tempo que noticiamos toda esta produção do filme, já se vai arrastando há bastante tempo. Para já, a data de estreia é outubro do próximo ano. Ele vai ter 2 atores a interpretar o Michael Jackson. O Jafar Jackson, que é mesmo um Jackson, é sobrinho do Michael Jackson. o Jafar Jackson faz de adulto, Michael Jackson adulto, mas vamos ter uma criança a fazer de Michael Jackson criança. Tu acho que conheces bem, não é?
É um pequenino que ficou conhecido pelas atuações de rua a imitar o Michael Jackson. Okay. Viram que tinha talento a dançar o moonwalking, a dançar como o Michael, e contrataram-no.
Ok, é isso que tu sabes. Eu exagerei um pouco no teu conhecimento. Convém também acrescentar que o António Fuca é o realizador deste filme e vai ter outras personagens importantes na vida de Michael Jackson, como a cantora Diana Ross, que foi uma autêntica madrinha da carreira musical de Michael Jackson. Ela apostou sempre bastante no Michael Jackson quando ele era ainda criança e adolescente. E claro, vai ter também o produtor Quincy Jones,
que também infelizmente vai fazer parte de outro episódio deste podcast.
Exatamente, dos músicos que nos deixaram. E este foi uma das grandes perdas do ano.
Sobre 2024.
Outro filme, ou biopic, que já está em preparação e tem em rodagem, é sobre o nosso querido Bruce Springsteen. O filme chama-se Deliver Me From Nowhere. E quem vai interpretar Bruce Springsteen é o ator Jeremy Allen White, que é conhecido por séries como Shameless, que eu gostava, era uma série que eu gostava bastante, ou The Bear, que não tenho acompanhado.
É o chefe.
É o chefe,
okay. Chef, respect.
Não. Só acompanho o Shameless, confesso.
Eu acho que é o chefe. Será que é o chefe ou é só cozinheiro? Olha, agora não sei porque também não ouvi a série, mas já ouvi da Vental.
Sim, eu estava habituada àquela rufia do Shameless e vai ser engraçado imaginá-lo a calçar as botas do boss, não é? Aquele casaco de couro, de aba subida, ou até a conduzir aquele carro que foi do Bruce Springsteen, um Chevrolet Camaro. Portanto, vai ser engraçado, até porque eles terão idades semelhantes. Portanto, isto é na altura do
já percebi.
Portanto, isto é sobre o Bruce Springsteen na fase em que estava a gravar o Nebraska. Sim. O álbum Nebraska, sem a Street Band. Ele teria por volta de 32 anos. Eu calculo que seja mais ou menos esta idade do ator.
Sim. Sim, olha, o curioso é que o Bruce Springsteen já foi ao set de filmagens, foi lá espreitar a rodagem.
Mesmo à boss.
Exato, mesmo à boss. E há fotografias com os dois, abraçadinhos, Emma na cavaqueira. É uma alegria. Esta filmagem está a ser uma alegria. Estou muito ansiosa também para ver isto.
Uhum. Não, e o que é engraçado é que o Bruce Springsteen estabeleceu muito rapidamente uma amizade com o Jeremy.
Assim também toda a gente é amiga do Bruce, não é?
Como toda a gente do Bruce, sim, sim.
Somos todos amigos do Bruce. Sim.
Mas ele interessou-se de tal forma pelo projeto, sim, não sei porquê, não é? Que se tornou amigo dele, do Jeremy Allen White, e eles têm interagido constantemente. Portanto, há aqui que já há uma relação de amizade. Eu devo dizer uma coisa.
Achas que mandam reels um ao outro?
Faz-se lá o que eles discutem, não é? Deve ser, o Bruce Springsteen deve ser um bacana.
Deve mandar reels incríveis.
Mas eu devo dizer uma coisa com franqueza, não sei se é o teu caso. Eu gosto muito, mas muito deste álbum do Nebraska. É um álbum mais durido, é um álbum mais cru. Porque assim, a Street Band é gravado de uma forma muito artesanal, com muito pouca gente à volta dele. É um álbum até muito solitário, tem muito ligado às raízes dos blues, da folk. E eu gosto especialmente aqui de uma música, vamos ouvir aqui um bocadinho do tema. Convém só referir pelo meio que o filme vai ser realizado pelo Scott Cooper. A música que eu gosto especialmente, uma das minhas preferidas, é o State Trooper. Vamos ouvir um bocadinho.
Beatites sobre 2024.
Se o biopic do Bob Dylan só precisava de um ator, o Timothée, já os Beatles precisam de 4 filmes e 4 atores.
Fab 4 filmes.
Sim. É o que vai acontecer, a realização vai ficar nas mãos do cineasta premiado, Sam Mendes.
A tua família?
Sim, sim, SM também. Portanto, é interessantíssimo porque cada filme vai adotar o ângulo pessoal de cada um dos Beatles, o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr.
Neste ano ficamos a saber também quem é o ator escolhido para vestir a pele de Brad Nowell, o vocalista do Sublime, no filme biográfico sobre esta banda, KJ Apa. Entretanto, também está em preparação um filme biográfico, que imagino que vá ser complicado, sobre Britney Spears, baseado no livro de memórias da Woman in Me, que já tem realização e produção atribuídas. Portanto, o produtor será Mark Platt e o realizador John Chu.
Será polémico, não é? Como o livro, talvez.
Talvez. Eu imagino até a própria produção do filme seja complicada e ela também polémica.
A Selena Gomez, que está cada vez mais na vida de artista do cinema, foi escolhida para interpretar o papel de Linda Ronstadt no biopic sobre a cantora norte-americana, que andou por géneros como o rock, o country ou a música latina.
Eu sei que tu gostas de Red Hot Chili Peppers,
sim,
portanto
sim,
vamos
sim,
ter
sim.
aqui um... já está em preparação um biópico. E tem muito a ver essa música.
Vou parar.
Essa música tem muito a ver com o Anthony Kiedis, provavelmente vai ter muito a ver com o filme biográfico sobre ele, o vocalista dos Red Hot Chili Peppers. Isto também parte de um livro biográfico. A Universal realmente assegurou os direitos deste filme. E vamos ter aqui as fases em que ele realmente foi delinquente, chegou a ser tóxico dependente, chegou a ser membro de gangues em Los Angeles. Portanto, isto anda também muito à volta dos primeiros anos com a sua banda de sempre, os Red Hot Chili Peppers, onde cá está, vai estar também o amigo Flea, vai ser retratado, ou o malogrado Hillel Slovak, o guitarrista falecido. Claro que Los Angeles é a cidade central desta narrativa, onde Kiedis vive desde os 12 anos. Vamos ouvir só aqui um cheirinho, uma música bastante pessoal dos Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, muito focada em Anthony Kiedis.
Beatites sobre 2024.
Abençoados festivais de cinema, não é? Porque têm secções com documentários de música muito interessantes. Vamos dar alguns exemplos. O Doc Lisboa teve na sua secção Heartbeat o documentário sobre os Blur, Blur to the End. Tem o foco na gravação do álbum de 2023, The Ballad of Darren. Por acaso gosto muito deste disco.
Também eu. É o meu preferido deste século deles.
Deste século?
Deste século deles.
Ah, dos Blur.
Dos Blur. Okay. Não, é o meu álbum preferido dos Blur deste século.
Ok. E ó, Gonçalo, vamos fazer um Beatites para o século.
Exato. Que quer.
Num ano produtivo em documentários sobre os Blur, também podemos falar do filme-concerto Blur Live at Wembley Stadium, lançado em setembro nos formatos de DVD e Blu-ray.
Que eu dava para ter estado nesse concerto no Wembley.
O que aconteceu? Não foste? Porquê?
Não foi porque não tinha dinheiro. Tu, Diane, também gostava de ter visto, porque eu documento um álbum que gosto bastante e tem muito a ver com a nova idade dos Blur, já são mais crescidos, né? É um álbum muito, muito, muito reflexivo. Em entrevista que fiz à programadora do Doc Lisboa, Cíntia Gil, a Cíntia faz outra sugestão. Vale a pena ouvirmos.
Portanto, o Heartbeat, no fundo, dedica-se a olhar para filmes que pensam os artistas. Há imensos retratos de artistas, por exemplo, vai abrir com um retrato bem surpreendente da Peaches Goes Bananas, em que vemos uma artista performer radical, como a conhecemos, que está a envelhecer, e a relação dela com o corpo e com a passagem do tempo.
Na programação do Indie Music do Indie Lisboa, destaque para o novo documentário sobre Paul Simon. Chama-se In Restless Dreams, The Music of Paul Simon. É de Alex Gibney e é um ping-pong entre o passado e presente, também entre imagens de arquivo dos Simon & Garfunkel e também outros momentos cruciais do cantor.
Eu imagino que também falem do Graceland, da forma como ele gravou não vi o documentário, tenho pena de não ter visto. Mas imagino também falem do Graceland e daquela da gravação com músicos sul-africanos na altura do apartheid desse álbum. E ele chegou a tocar próximo da África do Sul, no Zimbábue, em que tocou as músicas do Graceland. E são imagens muito, muito impressionantes do Paul Simon. Outro festival que vale bastante a pena seguir é o Porto Post-Doc, que tem uma programação bastante também rica, tal como o Doc Lisboa ou o Indie Lisboa, e tem também uma secção dedicada à música, que é o Transmission, onde se destaca o documentário sobre a vida interna dos ABBA, ABBA Against the Odds. Este filme, este documentário é estreado aqui em Portugal, no Porto Post-Doc, vai ser exibido nesta segunda-feira, dia 25, no cinema Passos Manuel, e depois na quarta-feira, dia 27, também no mesmo cinema. Eu entrevistei o diretor do festival do Porto Post-Doc, Dário Oliveira, que nos fala deste documentário do ABBA. Vamos ouvi-lo.
Posso dizer que é um filme com uma grande dose de alegria e com uma grande dose de drama, porque é uma história que eu julgo que não é tão conhecida como as pessoas podem achar, que já sabem tudo sobre o ABBA. Pelo menos a música está mais do que marcada nas nossas memórias pessoais, de crescimento, coletivas, familiares. Não é só uma música de uma geração, eu julgo que todas as pessoas já conhecem os ABBA. Mas isto é uma história de como os ABBA estiveram várias vezes à porta de deixarem de ser o grupo famoso que eram, e por isso é um filme que é um grande desafio à forma como se contam as histórias, muitas vezes óbvias, em que nunca são bem contadas. Não é um filme definitivo sobre os ABBA, mas é um filme que fala de coisas extraordinariamente importantes para entender a beleza de tudo aquilo que eles fizeram e podiam não ter feito, porque várias vezes eles chegaram a ponto de deixarem de existir. E esta é a história do Against the Odds, que é de facto uma à beira do abismo. Estava à beira do abismo várias vezes, mas continuaram a existir e finalmente deixaram de ser um grupo, porque as coisas explodiram ou implodiram internamente.
Hello, I'm Agnetha.
Hello, I'm Frida.
And I'm Benny.
There was so much singing.
Together they sound somehow jubilant.
I'm really trying to put my life experience in the song.
Beatites sobre 2024.
Do ecrã de cinema vamos para as plataformas de streaming, para as pantufas, para o sofá. Também há lá muita coisa boa para ver. Deixo a sugestão do filme concerto sobre a digressão da Olivia Rodrigo. Já está na Netflix, chama-se Guts World Tour, que é o nome da digressão. Esta digressão passou pela Mel Arena, em Lisboa, e a Olivia Rodrigo vai voltar em 2025 para o Nós Alive.
Welcome to the Guts World Tour!
A Disney Plus continua a atrair para a sua grelha todos os documentários sobre Beatles que possam aparecer. 29 de novembro vai estrear-se nesta plataforma Beatles 64, que conta com imagens inéditas ou raras daquela visita muito mediática aos Estados Unidos, foi a primeira, no inverno de 64. O produtor é nada mais, nada menos que Martin Scorsese.
Já que estás a falar na Disney Plus, quero sugerir, porque eu vi este documentário sobre os Beach Boys. Tem imagens de arquivo desconhecidas, vale bem a pena.
Vale muito a pena.
O final é bastante impactante e não vamos estragar a experiência a ninguém. Vejam que vale a pena.
Eu gostei muito, sabes, daquele momento do documentário em que os três irmãos Wilson, quando eram crianças, já cantavam, já faziam harmonias no assento de trás do carro do pai. O pai que controlava os Beach Boys bastante. Também na Disney Plus temos já o documentário sobre o compositor de bandas sonoras John Williams. O documentário chama-se Music by John Williams, onde são analisadas de forma até profunda os trabalhos que ele foi fazendo para filmes como Star Wars, Sozinho em Casa e os vários filmes do Steven Spielberg. Tem também uma música que tu gostas bastante, a música do E.T., que também será dissecada.
Ainda ontem tive em Reels com uma cena entre o John Williams e o Steven Spielberg, em que o John Williams está a compor e o Steven Spielberg está-lhe a explicar o estado emocional do Elliot, que é pequenito, não é? Um rapaz. Opa, e é tão lindo porque ele está a compor o tema, ao mesmo tempo que o Steven está a explicar como é que é a relação entre o Elliot e o E.T. E a música surgiu disso, surgiu dessa conexão com o cinema e com a música e com a emoção dos personagens.
E o documentário está cheio desses momentos de complicidade entre o Spielberg, o Steven Spielberg e o John Williams. Por exemplo, está a explicação, por exemplo, quando o John Williams mostra as primeiras notas do Tubarão, que era uma coisa muito simples, e ele mostrava aquilo.
Eu estou-me a rir porque tu viste o documentário, não é? Eu vi no Reels, grande profissional. Mas sim, diz. Ah, tira, estás muito
com
bem.
O meu filho gosta bastante de John Williams. E então mostrava ao piano o som muito simples do filme do Tubarão. Agora, o que vamos ouvir aqui é o Steven Spielberg a desafiar os cinéfilos a imaginar o que é a música, o que são os filmes dele sem a música de John Williams.
Play it absolutely with no music at all. And then go back and do the whole scene again with all the cues. And you'll recognize the absolute brilliance of John Williams.
Beatites sobre 2024.
Sabes que há um cantor português que vai iniciar-se, ou está a iniciar-se, na carreira de ator?
Por acaso sei.
Sabes tudo, não é?
Mas diz.
É fácil, é para tu ganhar sempre.
Ajuda a ter o papel à frente, confesso.
Ah, mas também sabes. Sim. Não precisavas do papel.
Diz lá.
Salvador Sobral já está em rodagem, tem estado a rodar o filme em que se vai estrear. Como ator, o realizador é João Nicolau. O ator vai interpretar uma personagem que, curiosamente, não gosta de música. E ele foi tanto desafiado a nem sequer reagir à música numa cena deste filme, que se chama A Providência e a Guitarra, e tem como ponto de partida o conto homónimo de Robert Louis Stevenson, e que tem nos papéis principais os atores Pedro Inês e Clara Riedenstein. As filmagens estão a decorrer no centro do país, numa terra chamada Carriçal.
A carreira de atriz de Lady Gaga continua de vento em popa.
Assim.
A cantora contracenou com Joaquin Phoenix na sequela de Joker, que se chama Joker Loucura 2. É um musical. É um musical com temas populares do cancioneiro americano, e a Lady Gaga interpreta o papel de Harley Quinn, o grande amor da vida de Arthur Fleck, que é o Joker.
E ela, no fundo, faz aquilo que sabe fazer também, além de representar, que é cantar. E é por isso que ela parte para um álbum que é o Harley Quinn, que é o nome da sua personagem, Harley Quinn, em que as músicas da banda sonora do Joker Loucura 2 são ponto de partida para esse novo disco de Lady Gaga.
Mas há mais, Lady Gaga tem mais coisas.
Sim, não para como atriz.
Sim, também vai fazer parte da segunda temporada da série da Netflix, Wednesday. Não acompanho, mas a minha prima gosta muito. A cantora já esteve a participar nas filmagens da série na Europa. Curiosamente, a canção de Lady Gaga de 2011, Bloody Mary, ganhou uma nova popularidade graças à cena de dança da atriz Jenna Ortega, que é a atriz que faz de Wednesday.
Para já, vamos ficar à espera de ver a Lady Gaga em ação no Wednesday. O que conhecemos já, e bem, é a Lady Gaga a interpretar o papel de Harley Quinn. Vamos ouvir aqui um som da sua interpretação no filme Joker Loucura 2.
When I first saw Joker, when I saw you,
the whole world smiles with you.
For once in my life, I didn't feel so alone anymore.
Beatites sobre 2024.
Estamos quase no fim, vamos fechar com uma revelação de um talento colossal que nos era desconhecido.
Completamente.
E estou a falar de Kate Bush. Já sabemos que a senhora tem talento, como é óbvio, mas a cantora escreveu e realizou a sua primeira curta-metragem de animação. É este o talento que descobrimos agora.
A curta chama-se Little Shrew e é sobre... Little Shrew é um mamífero, é o mamífero mais pequeno do mundo, que é o musaranho, que tem um tamanho... É mais pequeno que um dedo humano, de uma mão humana, é um bicho muito querido. Esta curta é lindíssima, tem 4 minutos. Este mamífero envolto num ambiente de guerra. A inspiração de Kate Bush para esta curta foi, de facto, a guerra da Ucrânia e o alerta para o que as crianças sofrem em guerra. Portanto, reverteu também para o War Child as receitas desta curta de animação, que tem uma música lindíssima, que é o Snowflake, que acompanha toda esta curta-metragem lindíssima de Kate Bush.
Look up and you see me.
Estamos quase a sair da sala escura do cinema, ou então estamos quase a desligar a Powerbox?
Não é preciso desligar,
não.
Basta a televisão.
Estou a tentar encontrar algo parecido com o impacto que é sair de uma sala de cinema, mas não há nada parecido em televisão. Não, não conseguimos essa magia, embora eu também use as plataformas e o Powerbox. Estamos quase a sair deste cinema, mas vamos fazer contas para o próximo programa. Sabes?
Sim, parece que sim. Vamos falar dos números na música. É o próximo episódio. Relembrar que já estão alguns episódios disponíveis.
Uhum. Quer nos sites das nossas rádios, quer noutras plataformas como o Spotify, ou até na Apple. Adeus, Silvia. Foi um prazer. Cá estaremos para o 4º episódio.
Pois estaremos.
Até lá.
Até lá.
Bitites sobre 2024. O balanço do mundo da música.